Olá, bem-vindas e bem-vindos ao espaço de entrevista dedicado às eleições para o Conselho Geral da Universidade de Minho, onde conversamos com os candidatos a representantes dos estudantes. Temos agora a oportunidade de falar com Margarida Isaías, líder da Lista A, cujo lema é reafirmar os estudantes, que terá a concorrência de Miguel Martins, que encabeça a Lista B com o mote Resposta Estudantil. As eleições estão marcadas para quarta-feira. A Margarida tem 23 anos, frequenta o sexto ano do mestrado integrado em Medicina e está no primeiro mandato como presidente da Associação Académica da Universidade de Minho. Margarida, começamos por aí, bem-vinda. Até que ponto o facto de seres presidente da Associação dá alguma vantagem para enfrentar este desafio no Conselho Geral?
Antes de mais, muito boa tarde, muito agradecer aqui o convite à Rádio Universitária do Minho e eu acho que o facto de eu ser Presidente da Associação Académica da Universidade do Minho e tudo o que isso significa desde o meu percurso que me trouxe a ser Presidente da Associação Académica, toda a minha experiência associativa e o meu contacto com os estudantes e com a Universidade até ao meu cargo atual de Presidente, acho que me dá a capacidade e as ferramentas necessárias também para representar os estudantes no Conselho Geral. Eu já fui eleita para representar os estudantes na Associação Académica e acho que faz todo sentido estar também presente neste que é o órgão máximo da Universidade de Minho.
O lema da Lista A, que encabeças, é reafirmar os estudantes. Isso significa que os alunos têm perdido algum espaço de afirmação no seio da comunidade académica?
Este slogan, este mote nosso, vem no sentido de os estudantes já estão algo presente nos órgãos de decisão da Universidade de Minho, mas sentimos que não há uma devida auscultação e, mais do que isso, falta agir em conformidade com essa auscultação dos estudantes, com aquilo que os estudantes reivindicam. E, portanto, quando nós dizemos reafirmar, é nesse sentido, é que nós estamos presentes, mas temos que ser ouvidos e tem que se agir em conformidade com isso. E mais do que isso, também num ano em que vai ser revisto o RGIES, é necessário também pensar na forma como os estudantes estão representados nos órgãos de decisão, se estão lá da melhor forma. Sabemos que em muitos conselhos pedagógicos, em muitas comissões de curso, eles são nomeados por docentes e não eleitos pelos estudantes, o que isto significa que se calhar não serão da melhor forma capacitados para desempenhar a sua função e depois nós consideramos que o número de estudantes que lá estão não é representativo de todas as dimensões da universidade, ou seja, está abaixo daquilo que deveria ser.
Mesmo no Conselho Geral, tens essa visão de que 4 estudantes é insuficiente para aquilo que é o papel dos estudantes no seio da comunidade académica?
Sim, num Conselho Geral que tem 35 pessoas, 4 acho que não é representativo das diferentes intervenientes da Universidade de Minho e acho que deveria ser maior.
Temos, por exemplo, o triplo de representantes de docentes e investigadores e um para o pessoal técnico, para os funcionários, portanto, sentes que devia haver um maior equilíbrio nesse aspecto?
Exatamente. Isto foi algo que também foi discutido na altura, e ainda está em revisão a questão dos estatutos da Universidade do Minho. Sabemos que, enquanto o RGIES não for alterado, é muito difícil de aumentarmos o número de estudantes e, portanto, aumentar a percentagem dos estudantes sem aumentar também o número de elementos do Conselho Geral, que acho que isso também é preciso ter em conta, porque também pode prejudicar os bons trabalhos do Conselho Geral e, portanto, neste ano de revisão do RGIES, é importante também o Conselho Geral ter uma parte ativa nessa discussão e nós achamos que deve ir no sentido de aumentar a representatividade dos estudantes no Conselho Geral.
A Lista A assume alguns princípios orientadores, como o ensino superior público gratuito, de forma progressiva, o reforço da ação social e o alojamento estudantil, propostas que têm constado de vários manifestos e para várias eleições ao longo dos anos. No vosso caso, de que forma podem fazer a diferença nestas matérias?
Essas matérias são para nós muito importantes e causam-nos alguma preocupação e achamos que o Conselho Geral também deve partilhar dessa preocupação. São tudo questões que influenciam a taxa de abandono escolar. Portanto, o abandono escolar, como sabemos, está muito relacionado com todas estas dimensões, desde os custos associados ao acesso e à frequência do ensino superior, quer à qualidade do ensino, ao acolhimento e à integração dos estudantes na Universidade do Minho, quer até ao bem-estar físico e psicológico dos estudantes. E, portanto, nós defendemos tudo isso, como também aqui um mecanismo de combate ao abandono escolar, porque nós queremos os nossos estudantes na Universidade de Minho e queremos que eles estejam bem e consigam aprender da melhor forma possível. O Conselho Geral é um caminho para isso, e daí também a nossa candidatura.
E nesse caso que falavas, obviamente que há dimensões como o alojamento, a situação está, pelo menos, há uma promessa para que de facto haja a construção de duas residências universitárias públicas, uma em Guimarães e outra em Braga. Aqui, o que é que os representantes dos estudantes podem fazer? Tentar que o processo ande da forma mais rápida possível?
Passam aqui a questão do alojamento, tem sempre duas dimensões. A questão da falta de camas e, portanto, é necessária a construção de mais residências e, portanto, sim, passa pelo Conselho Geral também, acho que é importante acompanhar o processo da criação destas duas novas residências, em especial porque pode não haver verbas suficientes para que estas sejam concretizadas, e acho que o Conselho Geral deve ser um papel ativo nesse sentido. E depois temos o outro lado, as residências que temos atualmente, não nos podemos esquecer das condições que elas têm e que elas oferecem aos estudantes, e não vimos, por exemplo, neste último plano de atividades dos serviços da ação social, um orçamento dedicado especificamente para a reabilitação das novas residências, e isso claro que nos preocupa, e o Conselho Geral lá está, como também o órgão que aprova ou não esse documento, tem um papel que claro que é fundamental.
Em relação ao reforço da ação social, o que é que a Universidade do Minho, através do Conselho Geral, que é lá onde se tomam muitas das decisões importantes, pode fazer para que os estudantes tenham um alívio financeiro na sua carteira todos os meses, tendo em conta também o período de agravada inflação que o país vive?
Várias coisas, portanto, todas estas condições, estas dificuldades socioeconómicas podem ser acompanhadas com a questão das propinas, a questão das taxas e de emolumentos, são tudo questões que são decididas em Conselho Geral. Existem outros órgãos, como o caso do Senado Académico, em que são auscultados diferentes intervenientes da Universidade. Os estudantes sempre foram contra as propinas e não vemos isso a seguir esse caminho. E portanto lá está, nós estamos presentes nos órgãos, nós somos auscultados, mas depois não há uma ação que é em conformidade com aquela que é a nossa opinião, aquelas que são as nossas ideias, e daí este nosso modo de reafirmar os estudantes.
Margarida, tens sido uma das vozes mais críticas sobre o modelo de ensino, até pelas funções que desempenhas como Presidente da Associação Académica, e nos princípios orientadores colocas a inovação pedagógica e a melhoria dos espaços letivos. Em que medida a Universidade de Minho tem pecado nestas matérias e o que deve ser feito?
Nestas matérias, a Universidade de Minho tem trabalhado, não posso dizer que não, tem trabalhado neste sentido com o projeto IDEA, o Docência Mais, e o que está a faltar é, lá está, alguma ação, e aqui se calhar não falo tanto por parte da reitoria em si, mas por parte dos intervenientes, dos docentes, que foi um bocadinho isso que eu também tenho vindo a falar. A questão de inovação pedagógica incluem também aqui, por exemplo, a questão da inclusão, do acolhimento, da integração aos novos estudantes e, portanto, estudantes bem integrados na universidade, estudantes com um ensino que é também adaptado a eles, promove um ensino de maior qualidade, promove estudantes aqui que saibam mais sobre as suas áreas e para além também das suas áreas. E, portanto, é importante o Conselho Geral, visto que nós temos aqui a perceber, ok, se calhar a reitoria tem isto em conta, está a trabalhar neste sentido e está, então o que é que está a faltar? Está a faltar chegar ao outro lado, está a faltar chegar aos docentes, e da nossa parte, enquanto estudantes conseguimos e temos esse papel de chegar aos estudantes, também falta chegar aos docentes, e se calhar eu acho que o Conselho Geral, nós achamos que o Conselho Geral também tem um papel bastante, bastante importante nesse sentido.
Falaste também na melhoria dos espaços letivos, foi notícia recentemente o corte do gás, do fornecimento, que providenciava naturalmente a questão do aquecimento e das dificuldades que foram sentidas em salas de aula e em laboratórios. A questão dos laboratórios já está resolvida, falta a questão das salas de aula e outros espaços dos campi. Preocupa-te, como candidata e possível representante dos estudantes no Conselho Geral, uma situação destas acontecer?
Preocupa-me muito que uma universidade não tenha a capacidade de gerir os contratos ou tudo o que é necessário para garantir o abastecimento de gás.
O reitor falou de falha de comunicação.
Pronto, lá está, o que é que seja a razão, o que interessa é que de facto o resultado foi os estudantes não terem as condições necessárias para aprenderem, que é isso que eles vêm fazer para a universidade. Mais uma vez estamos aqui a prejudicar os estudantes, mais uma vez o impacto desta falha de comunicação, o que quer que seja, por muito que exista uma razão, o que quer que seja essa razão, a verdade é que está a impactar os estudantes e não pode ser. E, portanto, preocupa-nos, claro que sim.
E neste campo da melhoria dos espaços letivos, o que é que pode ser feito? Há pouco falaste da questão da inovação pedagógica, é algo mais macro, mas a nível funcional da própria universidade, em termos de espaços, de salas de aula, sentes que não há dimensões adequadas, não há ferramentas que deem as melhores condições aos alunos?
As salas de aula há várias questões que envolvem as salas de aula. Primeiro, tem-se cada vez mais verificado que não são suficientes para acolher o número crescente de estudantes da Universidade
do Minho. Aqui falamos mesmo do número de salas de aula.
Eu vou dizendo várias questões relacionadas com as salas de aula. O primeiro, exatamente, o número de salas de aula. Várias vezes, mesmo enquanto associação académica, e temos a dificuldade de reservar um auditório, reservar uma sala porque são todos ocupados. Muitas vezes também já conversamos e tentamos perceber o porquê de hoje em dia, a quarta-feira à tarde, não ser marcado por não haver aulas em período letivo, que antigamente, antes da pandemia, existia, e o que nos dizem é que não há salas suficientes para fechar a quarta-feira à tarde, e isso claro que tem um impacto depois nas atividades extracurriculares dos estudantes. Depois temos a questão que se calhar faltam condições, mesmo a nível de inovação pedagógica, todos os métodos que nós estudamos e que são mesmo partilhados pelos próprios projetos da universidade no âmbito da inovação pedagógica como ideia, falam e mostram que é preciso novas ferramentas para utilizar em contexto de sala de aula. Isso é preciso um investimento também financeiro com computadores, com ecrãs, com formas de colocar as mesas nas salas de aula. Portanto, também é preciso um investimento nesse sentido. Quem sabe também se o caminho não será um modelo misto de ensino, ou seja, com aulas presenciais, mas se calhar com transmissão, e para isso também é preciso algumas ferramentas, alguma tecnologia. Portanto, isso tudo está a faltar, para além também de espaços comuns. A universidade não tem espaços comuns para os estudantes estarem só a conviver, a estudar. Espaços comuns que não sejam uma biblioteca ou uma sala 24 também não existem. Isso também, claro, que mete em causa a presença dos estudantes na universidade e a evoluírem, a fazerem outras coisas que também são importantes no percurso de uma universidade.
Neste chapéu da inovação pedagógica, falavas da inclusão, e um dos temas prementes a nível da inclusão é os estudantes internacionais. Tens alertado também para as diferenças, as discrepâncias que existem em comparação com os estudantes nacionais. A Universidade de Minho, a Reitoria, o Conselho Geral, têm demorado a perceber que há um problema neste campo?
São poucas as discussões que nós ouvimos em Conselho Geral sobre estudantes internacionais, e acho que isso nos diz alguma coisa. Estudantes internacionais passam por um conjunto de dificuldades, para além daquelas que os nossos estudantes nacionais já passam, os estudantes internacionais ainda têm um maior número. Os estudantes internacionais pagam uma propina que é 2 a 3 vezes maior do que a nossa. Muitos deles, eu acho que se fizermos esse estudo, vamos verificar que muitos deles trabalham, têm de conciliar o estudo com o trabalho. São estudantes que tiveram um percurso a nível da escola secundária antes da universidade muito diferente do nosso e não adaptado para se calhar chegar ao ensino superior à universidade e conseguirem pegar logo na matéria da mesma forma que nós conseguimos. Não existe uma forma de adaptação destes estudantes a este currículo. Sofrem também muitas vezes aquilo que é alguma discriminação, porque depois se nota que estes estudantes têm maiores dificuldades, têm um menor aproveitamento académico e depois há uma certa discriminação de que eles não conseguem e que não conseguem. Não faz sentido eles estarem sequer na universidade. Isto é algo que preocupa-nos muito.
E o que é que deve ser feito em termos de medidas concretas?
Eu acho que, primeiro, por exemplo, o acolhimento e a integração. São estudantes que chegam muitas vezes mais tarde, e portanto chegam muitas vezes mais tarde, não conhecem a universidade, não são muito promovidos, não é muito promovida o convívio com outros estudantes nacionais. Esta adaptação aos currículos também é muito importante, criar de alguma forma alguns mecanismos que consigam, específicos para estudantes internacionais, adaptar aos primeiros anos do curso, se calhar falta-lhes algum conhecimento de uma certa matemática, então por que não oferecer também esse programa no currículo. Há muitas universidades já que têm quase que um one-on-one daquele curso, ou seja, tudo o que tu precisas de saber para conseguires fazer o curso da melhor forma possível, porque é muito focado nestes estudantes. Portanto, pode ser, por exemplo, um caminho a seguir.
Seria uma formação complementar à qual não seriam acrescentados custos?
Por exemplo, exatamente, nós claro que na questão da propina, nós somos contra a propina independentemente do estudante.
Mas tendo em conta o cenário atual, seria um dos objetivos. Margarida, para terminar, por que razão os estudantes devem votar nas eleições para o Conselho Geral e escolher a lista A?
A lista A é uma lista que é capaz, é uma lista formada por 12 elementos que têm de alguma forma alguma experiência, algum papel já na Universidade do Minho, que conseguem trabalhar as diferentes áreas que o Conselho Geral requer, e portanto isto significa que nós temos as ferramentas necessárias para conseguir fazer com que o nosso manifesto seja concretizado, para conseguir fazer com que as ideias, as necessidades dos estudantes sejam tomadas em consideração, e portanto devem dessa forma escolher a lista A.
Obrigado, Margarida. Ouvimos a líder da lista A, que conta ainda com Joana Fraga, Ana Nunes e Luís Guedes, em lugares de possível eleição, e cujo mote é reafirmar os estudantes. A lista B, encabeçada por Miguel Martins, é outra candidata para o sufrágio, que se realiza na quarta-feira, entre as 8 da manhã e as 8 da noite, através da plataforma E-Votum. Serão escolhidos 4 estudantes para o Conselho Geral da Universidade do Minho, do qual fazem parte também 12 professores e investigadores e um membro do pessoal técnico, administrativo e de gestão.